Bem-vindos de volta, amigos da Áurea Ativo. Estamos aqui agora definitivamente para acompanhar esse grande confronto, abrindo aí o Campeonato Carioca com a equipe grande aqui na Áurea Ativo. Essa partida de 4 da tarde, São Januário, domingo. Domingão que já foi um pouco mais quente, agora está um pouco mais fresco, já nublou o tempo. Vasco e Bangu, as escalações já saíram. Passa elas para a gente, Diogo. As escalações aí do jogo, cara. Ou melhor, vamos esperar um pouquinho. Enquanto isso, já vou dando aqui a arbitragem. O Bruno Arleu vai ser o árbitro de hoje, tendo como assistente duas moças, Lilian Bruno e Andréia Isaura de Sá. O quarto árbitro é o Fernando Varela. Desejar aí um bom trabalho para os juízes, né, para a comissão de arbitragem, que eles não apareçam o suficiente, apenas o necessário. Vai lá, Diogo, com você agora a escalação, cara.
Vamos na escalação aí do Vasco Bangu. Vamos pela ordem alfabética, começar pelo Bangu. Escalação: camisa 12, goleirão Matheus Inácio. Número 2, Raul. Número 3, Michel. Número 4, Rodrigo Lobão. Número 5, Sidney. Número 6, Dieison. Número 19, Juliano. Número 8, Rodrigo Iuri. Número 9, o atacantezão aí, né? O Thompson. O número 10, o craque, o Robinho. E o número 11, o Jairinho. E o técnico, Eduardo Alax. Essa é a escalação do Bangu aí para o jogo de hoje. Agora a escalação do Vasco da Gama. O Vasco da Gama está jogando em casa e vai vir com a sua equipe já conhecida pelos seus torcedores. Número 1, Fernando Miguel. Número 22, o queridinho da torcida, Iago Pikachu. Número 3, o Werley. Número 5, Castan, é o capitão. Número 21, Henrique. Número 18, Bruno Gomes. 23, Raul, e não é aquele do Real Madrid. Número 17, Gabriel Peck, é a aposta aí do técnico Abel aí. Número 7, Marrone. Número 11, o Thales Magno, o Thales Mágico aí da torcida do Vasco. E o número 14, que é a grande aparição aí, a grande contratação do Vasco, é o Germán Cano, o goleador. E o técnico Abel Braga, o Abelão, conhecido por todos os clubes cariocas aí, Carlos.
Isso aí mesmo, o Diogo. E agora já vamos dar aquele panorama pro nosso pessoal que está acompanhando aí de casa, para saber como é que funciona melhor o campeonato, como é que funciona agora a Taça Guanabara, a primeira competição, depois tem a Taça Rio. E é com você, Mauro.
Então, o campeonato carioca, ele voltou com a fórmula antiga, possibilitando que o campeão da Taça Guanabara e da Taça Rio se consagre campeão. Agora se inicia a Taça Guanabara, com os grupos se enfrentando, ou seja, o grupo A enfrenta as equipes do grupo B. Já na Taça Rio, esse enfrentamento, esse duelo, esse combate dá entre as equipes do mesmo grupo. E o que acontece? Se uma equipe sai campeã da Taça Guanabara e da Taça Rio, ela pode ser campeã do Carioca. De que forma? Também tendo a melhor colocação geral, melhor pontuação, ou seja, campeão da taça, time A, campeão da Taça Guanabara e campeão da Taça Rio e com melhor campanha, se consagra campeão do Carioca. Ou nós temos a possibilidade de ter campeão da Taça Guanabara e campeão da Taça Rio se enfrentando no duelo final. E a última opção, o mesmo time campeão da Taça Guanabara e da Taça Rio, mas não tendo a melhor colocação geral. Ou seja, o campeão dos dois turnos enfrentará o melhor colocado geral. Essa é a nova fórmula adotada em 2020, sanando alguns dos problemas antigos que confundiam os espectadores.
Perfeito, perfeito, Mauro, perfeito, Diogo. É um regulamento que não deixa de ser um pouco complicado, né? O torcedor carioca fica cada vez mais confuso, porque tá sempre mudando de ano para ano.
Complicadíssimo, né, Carlos?
Com certeza, cara.
Dá até saudade quando o Campeonato Carioca era campeão da Taça Guanabara, enfrenta o campeão da Taça Rio, campeão carioca, ou então quem ganha os dois era campeão.
Certeza, muito
era
mais
muito
simples.
Muito mais fácil, muito mais simples.
Eu também concordo, mas segundo a Ferge, essa forma foi adotada para possibilitar que um time pequeno, que tem uma boa colocação geral, consiga também tentar ter maior possibilidade de estar na final. Mas é óbvio que a gente prefere uma fórmula direta.
Daqui a pouquinho o Vasco vai estar entrando em campo. Enquanto isso, a molecada está ali fazendo sua, sua bagunça, né? Esperando os jogadores, a torcida canta, ao som do hino. E vamos fazer aqui um agradecimento especial para a Sérgio, para a Fed, que nos proporcionaram essa oportunidade de estar aqui no São Januário, fazendo esse grande jogo. Tem tudo para ser uma grande partida, um clássico histórico aí, duas equipes muito famosas do futebol brasileiro. Futebol brasileiro, né? Não só futebol carioca, né? Mesmo jogo. Duas equipes de tradição, o Bangu, o Vasco. Tem tudo para ser um clássico. É um clássico, né? Vasco e Bangu.
É um clássico, Vasco e Bangu. Bangu que já foi uma grande equipe. Aí já chegou até quase ganhar um campeonato brasileiro, se eu não me engano.
Sim, em 86, com o patrocínio do bicheiro Castor de Andrade, ela conseguiu ser finalista do campeonato brasileiro. Nessa época tinha grandes contratações, patrocinada pela essa contravenção penal.
E Bangu que tem número grande de torcedor no Rio de Janeiro. Tem muitos torcedores que são do Bangu. Claro que tem aquela história, né, do cara que torce, eu torço pelo um time grande, até pelo meu Bangu não tá nas máximas do futebol, mas que é torcedor do Bangu de coração. Tem um vizinho meu, vou até mandar um abraço aqui pra ele.
Ah, perfeito.
Zeca, ele é torcedor do Bangu doente. Então a gente tem muito torcedor do Bangu e tem muitos torcedores de espalhado juro aí, de times pequenos, então é uma tradição. Não só o campeonato carioca, mas os campeonatos estaduais são uma tradição do nosso Brasil. Eu acho que tem que ser preservado e respeitado demais nos campeonatos estaduais, Carlos.
Com certeza, cara. O campeonato estadual é a raiz, é a essência do futebol brasileiro.
Mauro, tô vendo que você tá com uma listinha aí, cara, de curiosidades. Quer trazer alguma pra gente enquanto o jogo
claro.
Não começa ainda?
O scout do confronto são 239 jogos oficiais. O Vasco ganhou 147 jogos. O Bangu ganhou 44 jogos e houve 48 empates. O artilheiro do confronto pelo lado do Vasco é Roberto Dinamite. O artilheiro do confronto pelo lado do Bangu é Luizinho, saudoso Luizinho.
Isso mesmo, Luizinho. Bem famoso aí, craque da equipe do Bangu. E que a gente queria fazer um agradecimento aqui ao Shop Virtua 3000. E também lembrar do nosso sorteio que a gente anunciou nas nossas redes sociais, no Facebook. Sorteio da autobiografia do Jô Soares, personalidade importante da televisão brasileira. Apresentador de muito destaque. Até há pouco tempo tinha seu programa na Rede Globo de noite, né? E no fim do jogo, a gente vai sortear o livro dele. Para isso, basta que vocês nos sigam nas nossas redes. Que a gente vai pegar o nome aqui, sortear esse livro e desejar aqui boa sorte para todo mundo que for participar desse sorteio. Que vença o melhor, assim como no jogo de hoje, que vença o melhor. A equipe do Vasco vem com tudo, vem com a sua força máxima. E vai aí, Mauro.
Tem uma outra curiosidade, que o Iago Pikachu é a quinta temporada do Iago Pikachu no Vasco. Ele fez 38 gols em partidas oficiais com a camisa do Vasco. E hoje, nessa partida, ele pode fazer o 100º gol na carreira, fazendo uma marca histórica de um lateral direito da equipe vascaína.
Impressionante, né? A gente não costuma ver laterais fazerem 100 gols, é um número bem destacável. É claro que não chega perto do que foi o Rogério Ceni, né, com seus 100 gols, mas é um número assim que me deixa um pouco impressionado com a qualidade do jogador, que é bastante artilheiro, fazia muito gol de falta, eu lembro bastante dele, ele fazendo gol, inclusive, contra o rival do Vasco, o Fluminense, pela Copa do Brasil, defendendo as cores do Paysandu, no Pará. É um jogador que bate muito bem na bola, tem um faro de gol, tem tudo para se destacar hoje, quem sabe deixar o dele mais uma vez, né, mesmo jogo. Quem sabe o Iago Pikachu não pode brilhar nesse jogo de hoje.
Quem sabe, como eu disse na escalação, é o queridinho da torcida, o Iago Pikachu. Ele pode até fazer a partida ruim, mas a torcida do Vasco coloca a mão no olho e finge que não vê, porque o cara é querido mesmo pela torcida. Ele tem uma participação, brincadeiras à parte, ele tem uma participação no jogo, ele tem uma garra, uma raça, e é um jogador talentoso. Então eu acho que ele, por mais que às vezes ele tenha esses erros e tal, mas ele tem crédito pra fazer isso, porque ele joga muito bem e honra a equipe do Vasco, que tem essa tradição de ter jogadores bons. E eu acho que Iago Pikachu é um cara que vestiu a camisa e entendeu que é ser Vasco da Gama, Carlos.
Com certeza, Diogo. Enquanto isso, os reservas já estão entrando aqui, indo pro banco, né? Pro banco de reservas, liderados por Lucas Santos, ele que esteve no CSKA Moscou da Rússia durante o ano passado. E é um jogador que tinha até expectativa de ser comprado definitivamente, mas acabou não ficando no CSKA, né mesmo, Mauro? Ele acabou voltando aí pro Vasco e tá pra ir pra ajudar a equipe durante o estadual. O Lucas Santos de volta aí, o que, que você acha dessa opção, cara? Mais uma opção aí no banco pro Abel.
É, mais uma opção. Como nós estávamos comentando aqui na cabine de transmissão, e bem dito pelo Diogo, o Vasco deveria apostar nesse jogador, que é um jogador rápido, com habilidade, com técnica, incisivo, parte para dentro. É, Diogo, o que você acha?
Eu comentei com o torcedor antes do jogo, vindo para cá para a transmissão, que o Vasco cometeu o mesmo erro que o Fluminense anda cometendo com alguns jogadores da base, que é colocar os jogadores de base, jogadores novos, numa posição de responsabilidade para jogar, que às vezes eles não estão preparados para isso. O Vasco cometeu esse erro, acho, com o Lucas Santos. Colocou ele numa pressão extraordinária para jogar, com status de craque vindo da base. Eu acho que jogadores de base, eles precisam ter uma preparação melhor para iniciar. E o Lucas Santos é um jogador excepcional, a gente já viu na base como é que ele é, então ele mostra que tem potencial. Então eu acho que ele precisa de um momento de preparação, um momento de costume melhor com um time profissional, com um campeonato profissional, que eu acho que ele pode render muito mais do que ele rendeu jogando. Então eu acho que ele não merece ser colocado nessa pressão, por mais que aconteça ela, e às vezes é até necessária, e vem acontecer, infelizmente, mas eu acho que ele tendo um pouco de acompanhamento, ele tendo um pouco de sequência nos jogos, e deixando ele mais à vontade, tirando um pouco dessa pressão, ele pode render muito mais na equipe do Vasco da Gama.
E o Vasco já está entrando em campo aí, liderado por Castan, capitão, camisa 5, jogador com passagens pela Roma, da Itália, Corinthians, seguido pelos demais atletas, Marrone, Thales Magno, vestindo a 11, a 11 que já foi de Romário, ele que é fã do Romário, né, está aí usando a 11 novamente, Peck, Gabriel Peck, Bruno Gomes, Raul, 23, Pikachu, todo mundo, Fernando Miguel, o último ali atrás. E o último na fileira ali do Bangu é o Jarinho, se eu não me engano, camisa 11 da equipe do Bangu, jogador de muito destaque, como o nosso querido Mauro já destacou no começo da transmissão. É um jogador que passou pelo Atlético Goianiense, pelo próprio Vasco, veio naquele pacotão, né? Junto com o Marco Júnior. E o Marco Júnior segue no Vasco, porém ele já está de volta aí no Bangu. E é um jogador que o Vasco tem que abrir o olho, tem que tomar cuidado, porque esse Jarinho é perigoso, não é mesmo, Mauro? Tem que ter cuidado com esse Jarinho aí, camisa 11 da equipe do Bangu, cara. Tem que ter cuidado com o Jarinho, camisa 11 da equipe do Bangu.
Com certeza. O Jairinho, em 2019, teve no Vasco, mas não foi muito aproveitado pelo Vanderlei Luxemburgo. Na minha opinião, é um jogador bom, que deveria ter tido mais chances, porque ele retrata o futebol carioca, o futebol de drible, o futebol envolvente. Óbvio, tem suas limitações técnicas, tem sua incapacidade física, porque não fez a escola de base, mas é um jogador que deveria ter sido mais aproveitado. E lembrando que em 2019, o Vasco perdeu pro Bangu por 2-1 em São Januário, inclusive com um gol do Marco Júnior, hoje aproveitado no elenco do Vasco.
Está ali perto do campo acompanhando, para dar suas informações, trazer as considerações iniciais. Daqui a pouco ela entra com a gente, a nossa querida Maria Eduarda, que hoje está como repórter de campo. Hoje não é nem o Gabriel, nem o Diogo, é a Maria Eduarda fazendo nossa estreia aí como repórter de campo. E vamos ver, vamos aguardar, daqui a pouquinho a partida começa, daqui a 5 minutos. E assim que a Maria Eduarda puder entrar, só falar comigo aqui que eu coloco ela. Daqui a 5 minutinhos a partida começa, a garotada do Vasco vai trocando bola ali, o Thales Magno chama muita atenção, e vai lá com você, Maria Eduarda. Opa, perdão, daqui a pouco ela vai vir, por enquanto não, o Thales Magno está ali trocando bola com o seu defensor, o Fernando Miguel está ali com o treinador de goleiros da equipe do Vasco. E já tem jogo aqui na Audi Ativo, já mais um grande jogo. Nosso primeiro jogo cobrindo uma equipe de maior aporte financeiro, que é a equipe do Vasco da Gama. Contra essa equipe que tem um uniforme muito bonito, né? Isso é algo que a gente tem que destacar, né mesmo, Mauro? Os uniformes para hoje, o Vasco todo de branco, a equipe do Bangu com seu tradicional uniforme. O que você acha dos uniformes, cara?
Então, o Vasco tá com o seu segundo uniforme, porque o uniforme principal do Vasco é um uniforme preto. É, as camisas negras foram os primeiro uniforme do Vasco. O Bangu está com seu uniforme tradicional, alvirrubro, é, lançado esse ano. O Bangu, que é patrocinado pela WA Esportes. O Vasco, que tem como material esportivo a Diadora. Mas recentemente esse contrato foi rompido de forma consensual. E a expectativa é que a capa, é, a patrocinadora das grandes conquistas do Vasco na década de 90, assim como teve presente na Libertadores de 98, é, ela seja a atual patrocinadora, né, fornecedora de material esportivo do Vasco para 2020.
Quer dar aquela palhinha aí, Maria Eduarda, com você? O que você está achando aí do clima do jogo, clima da torcida do Vasco, fazendo muito barulho, muita festa? Opa, pequeno problema técnico, mas daqui a pouquinho a Maria Eduarda entra na palhinha aí do jogo. Oh, vai lá, Maria Eduarda, vai, né, ver se a gente consegue agora. Ainda a Maria Eduarda não conseguiu entrar, mas daqui a pouco ela vai vir com a gente, com certeza, sem falta. E enquanto isso, torcida vai fazendo a festa. Thales Magno está ali no centro do gramado. É um jogador estreando aí a camisa 11, camisa que já foi do Romário. Tem alguma ligação essa, o Thales Magno está usando a 11 hoje, ô Mauro? Ou é só coincidência aí com o número do Romário?
Não, é óbvio que você, como atacante, você tem que buscar referência no seu clube. E assim como o Thales Magno, o Romário é cria da base do Vasco. Então nada mais óbvio, guardada as diferenças entre os futebol apresentado. Mas o Thales Magno busca essa referência, busca ter o mesmo desempenho. E é uma honra vestir a camisa do Vasco, ainda mais a camisa 11 do Vasco.
Perfeito, perfeito, Mauro. É, apesar de ser característica diferente, né? O Thales Magno é um jogador muito mais incisivo, é mais driblador, que gosta de se insinuar para cima do adversário. Já o Romário era matador, né, cara?
É, apesar que no início da carreira do Romário, quando na década de 80, assim como também não, quando ele jogou na Holanda e no Barcelona, ele tinha uma característica de maior velocidade, né? Assim a gente também pode recordar a Copa de 94, que ele tinha uma característica de, também de velocidade de drible. O interessante é que o Romário, é, no início da carreira dele, quem estava no final de carreira era o Roberto Dinamite. E o Roberto Dinamite é uma das pessoas, um dos jogadores de futebol com maior posicionamento dentro de área. E já foi dito pelo Romário em diversas entrevistas que ele aprendeu esse posicionamento de área com o Roberto Dinamite. Óbvio, são características diferentes, mas é uma curiosidade interessante dessa capacidade de posicionamento do Romário, que é, entre muitos conhecedores do futebol, o maior centroavante, maior matador da área, da pequena área do futebol mundial.
Também, assim como Pelé, Romário, jogador histórico do futebol brasileiro, futebol mundial, futebol carioca e das categorias de base do Vasco. Daqui a um minutinho a gente vai entrar, já tem jogo aqui na Audio Ativo. Daqui a menos de 60 segundos agora, o Juizão já está ali no centro. A equipe do Vasco está postada, assim como a equipe do Bangu, liderada pelo Jairinho, Thompson e Robinho no trio de ataque. Camisa 9, 10 e 11 da equipe alvirrubra. Tem tudo para ser uma grande partida. E vamos aguardar e torcer pelo um grande embate entre essas duas equipes, não é mesmo, Diogo? Qual a expectativa aí, cara? Você acha que o Bangu pode fazer frente? Opa, perdão, daqui a pouco você vem, porque o Juizão já apitou o começo do jogo. Tá valendo, tá rolando a bola aqui na Audio Ativo. Vasco e Bangu, São Januário. É dia de Carioca, é dia de estreia do Vascão no Carioca. É dia de estreia do Vasco aqui na Audio Ativo. O Vasco estava saindo por trás com o Castan. Castan tenta buscar o Thales, a bola acaba passando. Vai vindo pro seu lateral, Henrique, camisa 21 da equipe do Vasco. Belo carrinho, brigou com o defensor. Henrique pode jogar pelo meio, isso que ele faz, olha o divide de cabeça. Tira a zaga, a bola vai sobrando ali pro Thales Magno. Thales Magno, ele tem muita qualidade. Passou pelo primeiro, perdeu a bola e agora é contra-ataque da equipe do Bangu, hein, rapaz. Olha o Bangu chegando, bom lançamento, belo lançamento, porém um pouco forte demais. E ela vai ficando tranquila ali pro Fernando Miguel, goleirão, camisa 1 da equipe do Vasco. Vai lá com você agora, jogo. Você acha que o Bangu pode fazer frente a essa equipe do Vasco, cara? Bangu pode fazer frente à equipe do Vasco, cara?
É, eu acho que... Assim, a equipe do Vasco é superior, né? A camisa pesa mais um pouco e tá jogando em casa. Mas é 11 contra 11, né, cara? Aquela velha máxima. Eu acho que o Bangu pode até conseguir algum bater de frente, mas a minha aposta hoje é a vitória do Vasco.
E o jogador ali do Bangu, o camisa 19, acabou de fazer um lance muito insinuante pra cima do jogador do Vasco ali pelo meio do campo. O camisa 19, Juliano, meio campista. Foi um belo balão, mas agora a bola já tá com o Vasco novamente. E o Bruno Gomes aciona mais atrás. O zagueirão da equipe do Vasco, camisa 3, o Werley. O Werley abrindo com o Pikachu. Pikachu tenta o passe no meio, acaba tocando mal a bola. A equipe do Bangu agora vem pra cima com o Juliano, que já é desarmado. Marrone mostrando suas qualidades aí como desarmador de bola. Marrone pode abrir, essa é a dupla que o Vasco ainda gosta de ver. Marrone pro Magno. Magno passou do primeiro, limpou, bateu! Mas o goleiro estava esperto e não deixou passar nada. O chute do Marrone foi nas mãos do goleiro no centro do gol. Apenas uma defesa tranquila para o goleirão Matheus Inácio, ex-goleiro do Fortaleza, não é mesmo, Mauro? Ele que estava no Fortaleza temporada passada com o Rogério Ceni.
Isso, já fez parte do pacote de contratações do Bangu. Goleiro com experiência, que pode somar muito no elenco do Bangu.
Beleza, beleza, goleirão Matheus Inácio, assim como o Raul, um pouco mais rodado, um jogador já de destaque no futebol brasileiro. E agora a equipe do Bangu chega ali pela direita. Abertura com ele mesmo, com o Raul, camisa 2, que já sofre a falta do Thales Magno, ficou no chão, o juiz marcou, tá dando a falta do Pedro do Bangu, camisa 2. Não, 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 disse que não foi nada e já bateu a lateral ali rapidinho, a equipe do Vasco. Olha o Cano ali tentando o passe, que bela bola do Cano, abriu muito bem. Pikachu vai pra cima do zagueirão, se der espaço pode cruzar. Ele passou a perna em cima da bola, levantou! Foi na mão, mas o juiz não viu a intenção. Tá tudo, vai apaziguando, não é mesmo, o Diogo? O que aconteceu aí, cara?
É, ele chutou a bola na mão ali do jogador, mas foi bola na mão, né? Aquela história de bola na mão, bom na bola, mas foi bola na mão, não teve a intenção. Pelo menos o árbitro entendeu assim e seguiu o jogo. Segue 0-0 aí.
Já vamos ali para a cobrança de escanteio. Toquezinho mais atrás no Pikachu. O toque, a bola vem. Pikachu de novo. Ele tem muita qualidade. Vai para cima do defensor. Buscou o drible. Acabou desviando ali no zagueirão da equipe do Bangu. É apenas escanteio novamente para a equipe do Vasco. O Vasco vai bater agora mais um escanteio ali pela direita. Campo direito de ataque. Já tem dois jogadores ali podendo fazer essa cobrança. Deixou. Olha lá, o Vasco pode jogar a bola na área. Quem sabe uma boa oportunidade, quem sabe uma boa chance para o gol do Vasco. O desvio de cabeça! Passou pertinho. Levou perigo ali pro gol do Matheus Inácio, o goleirão. Viu a bola passando no seu canto direito, inferior. Raspou a trave. Quase o Vasco abre o placar, hein? O Vasco vindo para cima. Não tá nem aí se é o primeiro jogo da temporada. Não tá nem aí se não fez nem 20 dias de treinamento. Já tá indo pra cima, sufocando a equipe do Bangu. Olha aí, Matheus Inácio vai bater ali, jogou com seu lateral esquerdo, o Sidney, saudou do Sidney, camisa 5 da equipe do Bangu. Sidney tenta o lançamento por cima pro seu atacante, mas a bola acaba indo não muito boa. A bola vem agora com o Bruno Gomes, recupera ela pro Vasco. Castan vai carregando ali na defesa, com calma. O Henrique, camisa 21, lateral vascaíno, lateral esquerdo, já vai passando. Ele preferiu voltar com o Werley, camisa 3. O Werley, o passe no meio. Peck, olha a bola no Castan novamente, com a sua camisa 5, o capitão vascaíno. Que bela bola, bela invertida agora do Castan, porém não deu em nada, a zaga tirou, mas ela foi sobrando ali no jogador vascaíno. Pode abrir atrás, isso que ele faz, tocou, o jogadorzinho ali com a chuteira sempre colorida, sempre um festival de cores, não é mesmo, o Diogo? Campeonato carioca, campeonato paulista, seja o estadual que for, sempre temos chuteiras coloridas. Limão, azul, vermelho, todas as cores, não é mesmo, cara?
É, são as novas esteiras aí, né, dos materiais fornecedores esportivos. Eles que sempre inovam aí, sempre entregam muita coisa. Mas é isso aí, saiu da tradicionalidade do preto, né? Oi.
E agora é o momento do tempo e do placar aqui na Audioativo. Passados 5 minutos de jogo, o placar continua tudo igual aqui em São Januário. Para os mais íntimos, São Juca, para a torcida vascaína. O placar segue Vasco 0, Bangu também 0. E agora o Bangu vai criando uma chance, uma oportunidade agora com ataque, de ataque com a lateral ali no campo esquerdo de ataque. Já perde a bola, porém já recupera. Pode abrir com seu jogador, com o Raul, camisa 2. É isso que faz. Raul pode bater, ele bateu! Fernando Miguel levou perigo, hein, Fernando Miguel? Que perigo essa bola, passou muito perto, passou ali na parte inferior do gol, quase triscando na trave. E temos a Maria Eduarda com a gente, Diogo.
É, a Maria Eduarda está com alguns problemas técnicos aí, referentes à conexão dela com a cabine. Mas ela está vindo aqui, a gente vai tentar resolver da melhor forma para a gente ter a melhor transmissão aí, Carlos.
Ah, perfeito. Sempre o melhor para a nossa audiência aqui no Áudio Ativo. Daqui a pouco a gente vai ter nossa repórter de campo, Maria Eduarda. Daqui a pouco ela está chegando aqui para resolver esse problema. E o Raul já está aqui com a bola pela direita, hein? Tocou no Jairinho, mas Jairinho foi ao chão. Ou melhor, Robinho foi ao chão, ele está jogando na direita. Na escalação que veio na esquerda, porém ele está na direita. E agora o Vasco já vai criando ali com o seu jogador Raul. De Raul para Raul. Agora é o Raul do Vasco, camisa 23. Abriu com o Pikachu. Raul novamente com ela. Raul pelo meio, tocou no Peck. Peck pode tentar o lançamento, quem sabe, porém sofreu a falta. Nada. O juiz mandou seguir. E a equipe do Bangu vai com calma, tentando criar. Porém, o Pikachu estava esperto, já deu um carrinho e recuperou ela. Pikachu pro meio. É com o garoto, Gabriel Peck. Ele que tem treinado muito bem. Que bela bola, porém forçou um pouco demais. Na verdade, a bola nem era pro Henrique, mas acabou passando para ele. E agora o juizão já irrita a torcida do Vasco com a falta marcada para cima do atacante Robinho, camisa 10 da equipe do Bangu. Robinho pela direita, ele que vai ser um dos nomes dessa partida, assim como o Jairinho, um dos principais jogadores da equipe do Bangu. Vai bater ali o zagueirão, camisa 3, o Michel, ele que se destacou bastante em 2019 com a camisa do Bangu. Foi terceiro colocado na classificação geral. A bola já vem com o goleirão, que dispara lá para frente buscando o Jairinho. Jogador de maior responsabilidade na equipe do Bangu. Ele vai para cima, deixa o primeiro para trás, porém não passou do segundo, não passou do Peck. E a bola já vem com o Pikachu. Pikachu agora volta com o Castan. Castan com um pouco mais de calma. Tocando ali no Bruno Gomes. Bruno Gomes pode sair jogando ali no campo de defesa. Ele abriu com o Pikachu. Pikachu tem o Werley para ajudar ele. Isso que ele faz. Aí ele toca nele mesmo. O Werley, camisa 3 da equipe do Vasco. Pode jogar no Raul no meio. Prefere virar tudo. A bola lá pro Marrone. Ou melhor, pro Cano. Tentou ganhar por cima, não conseguiu. Raul dispara pra frente. Buscou jogar pro Thompson, camisa 9. A bola não passou. Tentou aquele lançamento, porém não mandou muito bem a equipe do Bangu. E ela voltou com o Fernando Miguel, que já abre com o jogador zagueirão. Com passagem por Grêmio também, o Werley. O Werley já toca pro Bruno Gomes. Bruno Gomes, camisa 18 da equipe do Vasco. Garoto da base, vascaína. Ele toca novamente com o Werley. Abre com o Pikachu. Pikachu pro meio. Raul. Boa bola pro Marrone. Tenta passar e o defensor foi caindo. Peck é ele, o camisa 17. Tentou o drible, tentou ir passando o marcador, acabou perdendo a bola. E agora o Bangu pode fazer um contra-ataque, hein? Vai caindo pela esquerda o Bangu. Mas tocou mal demais. A bola era pro Jairinho. Que passe horrível do Rodrigo Yuri, jogador camisa 8 da equipe do Bangu. Qual a sua leitura por enquanto até aqui, o Diogo? O que você está achando aí desses 8 minutos de jogo?
É, o Vasco está pressionando muito, né? Começou muito bem a equipe do Vasco da Gama, tentando acionar, mas começando pelas pontas, né? Tentando entrar pelas pontas no ataque, usando muito o artifício da ponta. Usou o Iago Pikachu ali em alguns momentos para entrar. É, e neutralizando demais a equipe do Bangu, fazendo marcação dupla ali no meio de campo, tentando neutralizar eles antes de eles chegarem no campo de ataque. Então, aí posse de bola maior aí para a equipe do Vasco, que é a favorita no jogo por até estar mandante na equipe de hoje, Carlos.
Perfeito, Diogo. Agora já vem com o Bruno Gomes pelo meio. Bruno Gomes pode tentar uma abertura aqui com o zagueirão Castan abre com o jogador vascaíno, o Henrique, camisa 21, lateral do Vasco, lateral esquerdo, porém já é desarmado. E aí, ô Mauro, esse começo de jogo, tá alegrando a torcida do Vasco ou ainda não, cara?
Nós tivemos uma boa participação do Germancano. Virou a bola com qualidade.
Olha que bola virada. Vai, pode prosseguir, Mauro.
Virou a bola com qualidade, em dois toques, matada e virada, uma bola difícil, de uns 20 metros. Uma boa visão de costas, um bom jogador, hein? Um bom começo.
E agora
do lado do Bangu, Raul, lateral número 2. Também com uma boa batida na bola.
Olha a bola levantada para a área de escanteio. Oportunidade do Vasco. A bola vai passando. Passou ali do jogador vascaíno. Porém, foi atrás dela o lateral esquerdo, Henrique. Brigou com os defensores. Ela vem com o Marrone. Ele pode abrir, isso que ele faz. Abriu no Pikachu. Ele tem muita qualidade. Pode bater. Tentou o drible. Tentou sinuar ali para cima do defensor. Porém, foi desarmado. A bola já vem com o Vasco novamente. A bola lá atrás do Pikachu ficou reclamando, hein? Ela foi com o Bruno Gomes, o único jogador um pouco mais recuado. E agora é o momento do tempo e do placar aqui na Letivo. Passados 10 minutos de jogo, o placar segue tudo igual. Vasco, mandante, 0. A equipe do Bangu também 0, porém o Vasco quer mudar isso. Vem caindo pela direita, bola levantada para a área, tirou ela dali, já vem com o Thompson. Hein? Thompson, oportunidade de fazer o contra-ataque, porém foi desarmado. A equipe do Vasco está muito em cima do Bangu e não está deixando passar nada ali do meio de campo. Ela já vem agora o chutão da equipe do Bangu, tranquilo para o Castan. Ele domina com muita classe, abre aqui com o seu jogador, seu volante, o camisa 23, Raul mais atrás no Werley, com essa bela chuteira verde. O Werley pode abrir com o Pikachu, isso que ele faz. Pikachu, camisa 22, equipe do Vasco. Pikachu já tem o Raul ali com ele, prefere toque mais atrás, um pouquinho no jogador Castan, camisa 5 do Vasco. A bola pro meio, Thales Magno, ele quer um posto de qualidade. Thales Magno já foi pro drible, conseguiu, tentou a bola enfiada, a intenção foi boa, porém a execução nem tanto, né, Thales Magno. Agora a equipe do Bangu sendo bastante pressionada, tentando sair pela esquerda, ali com seu atleta, acaba perdendo a bola. A equipe do Bangu, que tem um meio formado pelo camisa 6, de Elson, camisa 19, Juliano, e o camisa 8, Rodrigo e Yuri, que estão um pouco apagados até esse momento, e só dá Vasco por enquanto, só dá Vasco aqui em São Januário. Vai fazendo valer o mando de campo, porém tem que converter essas chances em gol, hein, Vascão? Tem que converter a posse de bola aí da equipe do Abel Braga. O professor Abel quer ver o gol de estreia e quem sabe a vitória. Thompson tentou desviar, porém acabou passando ali pro L, tranquilo pro equipe do Vasco. O L abre com o Pikachu. Pikachu já tem o Marrone ali um pouco mais atrás. É nele que ele dá. Marrone tem qualidade, pode tocar. É isso que ele faz, porém tentou tocar pro juiz, não entendi nada. A bola veio ali agora com o Henrique, lateral esquerdo da equipe do Vasco. Tocou pro Cano, camisa 14, que já foi de Thierry no Arsenal. Curiosidade aqui da Rádio Ativo. A bola vem agora com o jogador vascaíno, camisa 3, o Werley. Retoma para o Castan. Castan pode fazer o lançamento. Ameaçou. Buscou o passe ali pertinho mesmo, o Henrique. Henrique tem tudo para cruzar. Preferiu o toque ali pertinho. O jogador do Vasco foi ao chão. Falta ali do jogador camisa 19 da equipe do Bangu, Juliano. Não vai amarelar ele por enquanto. E vamos seguindo. Que aqui com o jogo, um sol já saiu. E o Vasco tem uma oportunidade boa agora. Quem sabe na bola parada, não é mesmo, Mauro? Quem sabe o Vasco pode se converter. E quem é o nome para bater essa bola, cara?
O Pikachu. Podemos ser também o Gabriel Peck. E na área a gente vai ter a presença do Castan, do Erlen, do Cano, do Marrone, que é excelente cabeceador. Mas eu acho que quem vai para a batida é o Gabriel Peck, hein?
É o garoto da base, jovem, aí, revelado pela equipe do Vasco. Foi lançado no time profissional ano passado, já fez 8 jogos, já conseguiu deixar o dele uma vez, pode levantar essa bola na área. Marrone também tá ali com ele, quem sabe ali pela esquerda, uma boa oportunidade de levantar a bola na área. É isso que ele faz, tentou buscar o Cano, porém a zaga do Bangu tava esperta e tirou ela. É apenas lateral para a equipe do Vasco e o jogador, o Werley, vai ali para cobrança. O zagueirão vai cobrar a lateral, já tem ali o camisa 22, o Pikachu com ele, deixou pro Pikachu, faz mais sentido de fato ali bater a lateral pela direita, tocou no Marrone voltou com o Werley. O Werley já tem a sua dupla de zaga ali com ele, dando aquela moral pra ele, aquela ajudada. Castan agora vai saindo com ela. Castan, o passe pro meio. O Germancano arriscando mais um bom passe. E foi um belo passe, um belo de um passe. Porém, a bola acabou saindo. Mas eu tô gostando do Cano, Diogo. E você, o que tá achando, cara?
O Cano tá se mostrando um excelente jogador que ele é, né? Pela bela temporada que ele fez em 2019. Tá começando com o pé direito aqui na colina histórica, tá jogando muito bem e participando muito do jogo, né? Naquele 9 que a gente vê, aquele 9 cravado dentro da área, ele participa muito bem, vira as bolas e tá participando muito bem, não só como atacante ali, mas também como um armador, um meio atacante, fazendo mais esse papel por enquanto no jogo aqui, Carlos.
Por enquanto o placar é zerado e agora a gente já vai chegando no momento do tempo e do placar novamente aqui no Audio Ativo. Passados 15 minutos, 14:50, a gente tem o placar ainda igualzinho à forma que começou. Tudo igual por aqui, Vasco 0, Bangu visitante também 0, e agora é o Bangu que vai tentando criar ali com seu lateral esquerdo, o Sidney, camisa 5. Sidney pro meio, olha aí a oportunidade agora com o Raul. Raul, ex-Grêmio, campeão da América, hein? Raul, pode jogar na área, pode trabalhar com o Jairinho, o que, que ele vai fazer? Vai voltar lá atrás no seu defensor, voltou ali no Michel, jogador que se destacou bastante na temporada passada, ele agora trabalha com seu companheiro de zaga, o Lobão, ele abre com o Sidney novamente, Lobão com ela novamente, a equipe do Bangu vai acalmando um pouco do jogo, Lobão agora tentou virar tudo e virou bem demais pro Raul, camisa 2 da equipe do Bangu, ele faz o passe mais atrás, Juliano 19, olha aí, bela bola agora do Dielson, abriu tudo com Jairinho, pode jogar pra área, pode buscar o Thompson, isso que ele tenta fazer ali no Robinho, porém, o goleirão da equipe do Vasco estava esperto, Fernando Miguel, já vai trabalhando aqui com o Thales Magno, pode puxar o contra-ataque, ele tem muita qualidade, Thales Magno, foi pra cima do primeiro, voltou mais atrás com o zagueirão Leandro Castan, faz o passe mais atrás no Fernando Miguel, abre com o seu também zagueirão Werley, tocando pro Pikachu voltando, Werley, ali no meio de campo, faz o passe mais atrás pro Bruno Gomes, ele que sempre que o Werley e o Castan sobem um pouco, ele volta para recuar, para ajudar ali na construção da jogada desde trás, agora o lançamento, a bola vem com o Thales Magno pela esquerda, Thales Magno pode abrir, jogou ali com o Marrone pelo meio, Marrone, Raul, camisa 23, abre com o Pikachu, ele pode jogar para a área, vai para cima do zagueirão, buscou a jogada, a bola para o meio, tentou cortar a luz ali, o Cano, a bola foi passando, vai sobrando, pode bater, quem sabe pode bater, perdeu a bola, que isso que o jogador ali, o Jairinho fez, foi tentar dominar, jogou a bola lá pro defensor, quase arrumou um escanteio para a equipe do Vasco, ali agora vai acalmando o jogo a equipe do Vasco, toque mais atrás com o Pikachu devolve ali pro Castan, que vai participando bastante do jogo até esse momento. Castan, equipe do Vasco agora um pouco mais de calma, Pikachu já pede, já levantou os braços e ele recebeu a bola ali com o Bruno Gomes, a zaga do Bangu foi para cima, que isso, chegou com muita vontade ali o Thompson, porém a bola continua com o Vasco, olha aí, tentativa de bola para a área, lá vem mais atrás com camisa 14, Germán Cano estreando, que belo drible, deixou o primeiro para trás, tocou atrás no Pikachu com calma, Cano, Pikachu tentou o cruzamento, a bola desvia ali no Jairinho, ele briga com ele, vai sobrando, Cano tá ali para ajudar o Pikachu, briga com o defensor, briga com o Sidney pela bola, Sidney deixa bem o atacante do Vasco, não quis nem saber agora, né, Mauro, o jogador Sidney da equipe do Bangu, deixou o Cano na saudade,
passou como quis. O Bangu, por incrível que pareça, não tá jogando acanhado, não. Tem um bom toque de bola, tá entrosado, fez uma boa descida, invertendo, fazendo lançamentos longos, mas com qualidade. O Vasco, se der oportunidade, o Bangu faz o gol, hein?
É isso mesmo, o Bangu tá esperto, ali o jogador tava caído do jogador do Bangu, porém já tá levantando com ajuda. O Vasco vai cobrar a lateral, ali pela direita. O Vasco vai cobrar a lateral pela direita, cobrando ali pelo meio com o Bruno Gomes. Bruno Gomes faz o toque mais atrás. A equipe do Vasco tem a oportunidade de abrir. O Henrique. Henrique volta com o Bruno Gomes. O Raul. Raul toque mais atrás com o Bruno Gomes. Camisa 18 acabou deixando escapar. Ela vem com o zagueirão Werley. Abre com o Pikachu. Pikachu devolve no Werley novamente. Tentou a bola por cima agora pro jogador do Vasco, porém não foi nada, o jogador Vasco caindo ali, o Bruno Peck tava pedindo a falta, quem sabe um pênalti, porém o juiz não deu nada. Ele já vem com o Robinho, que dominou mal, acabou esse domínio, acabou surpreendendo Carlos. O jogador, e é com você, Diogo.
Deixa eu só fazer uma ressalva aqui na fala do Mauro, que ele falou que a equipe do Bangu não está acanhada, tá indo pra frente, e eu quero acrescentar mais, se o Bangu quiser fazer uma frente melhor, até chegar a ganhar o jogo, que esse é o objetivo, né? Pode aproveitar essa marcação dupla do Vasco, que tá sempre deixando. O problema da marcação dupla é sempre deixar um sozinho. E o Bangu estava até experimentando muito isso e usando essa tática, como agora, que ficou um sozinho agora para chutar. Então, se o Bangu ele quiser trazer um resultado melhor no jogo de hoje, pode explorar muito essa marcação dupla e sempre procurar achar o jogador que está sozinho, que está sobrando. E tá trazendo perigo, que eles estão chutando de fora demais.
O Vasco buscando a superioridade numérica ali na marcação, porém tem esse problema, né, cara? São 11 pra cada lado. Se tem dois em cima de um, então sempre tem um sozinho.
Sempre
a equipe do
tem um
tem
sozinho,
que
sempre.
Olha a equipe do Vasco agora vindo de trás com o seu zagueirão Werley. Os dois zagueiros do Vasco participando bastante até o momento. O Werley pode tocar ali no meio no Raul, e isso que ele faz, camisa 23, vai carregando ela até separado com falta. Falta ali do jogador Robinho, camisa 10. O Raul foi ao chão ali no meio de campo, o jogo se concentrando bastante no meio nesse momento, porém as melhores oportunidades são pelo lado, e agora é o momento do tempo e do placar aqui na Audiativo. Passados 20 minutos, o placar segue igualzinho. Vasco 0, Bangu também 0, momento da parada técnica. O que você achou desses primeiros 20 minutos, Mauro?
Eu queria que o jogador do Vasco, Gabriel Peck, tivesse maior participação na partida. Tá faltando uma mobilidade no meio de campo, na parte central do Vasco. Precisa pensar esse jogo. E o Bangu tá fazendo seu papel. Como disse o Diogo, ele tem essa superioridade numérica devido à falha na marcação, à escolha pela marcação dupla. Vira a bola bem, encontra sempre um jogador desmarcado, com possibilidade de chute ao gol, como duas batidas, a que passou perto do Raul, e cruzamento na área. O jogo, obviamente, com uma pressão maior do Vasco pela camisa, por ser mandante, mas um jogo bem parelho.
Qual é esse resumo aí desses 20 primeiros minutos de jogo?
Eu vou até acrescentar na fala dele de novo, que ele falou do Vasco estar tendo um problema ali no meio de campo. E realmente o Vasco está procurando fazer muita ligação direta ali entre zaga e ataque. Você está vendo muito lançamento de trás do meio de campo para o ataque. O Vasco está conseguindo ganhar essas bolas, está até trazendo perigo ali para a equipe do Bangu. Mas isso não é um jogo a ser feito. Eu acho melhor trabalhar a bola, tanto que é isso que está excluindo a participação do PEC no jogo, porque ele é um meia e a bola não chega nele por causa da ligação direta. Então isso exclui um pouco do jogo, não só dele, mas de todos do meio de campo ali. Eu acho que o Vasco tem que trabalhar um pouco mais essa bola, não só no ataque, como está trabalhando bem, tentando infiltrar pelas pontes, por ambas as pontes. O Cano está distribuindo muito bem as bolas no ataque, mas eu acho que essa bola chegando no meio, que é a parte pensante da equipe, né? É o cérebro da equipe, é o meio de campo. Então acho que ele está precisando chegar um pouco mais as bolas no meio ali, no meio de campo do Vasco, para eles trabalharem melhor e não deixar só essa parte ali com o Cano, né? Eu acho melhor deixar com os meias que são feitos para isso, né? Para trabalhar a bola no jogo.
E daqui a pouquinho a bola vai voltar a rolar aqui no gramado de São Januário. Os jogadores já vão voltando para campo e já tem mais bola em campo, hein? O juizão já apita e o jogo recomeça, e a parada técnica já se encerrou e o Castan já vai dando a saída. Castan já busca o lançamento lá para frente. Marrone pode fazer o pivô, isso que ele faz. Já mancando, pode até bater, porém acabou perdendo ela pro zagueirão da equipe do Bangu. Chegou fazendo a falta ali para cima do Sidney, camisa 5, lateral da equipe do Bangu. E ele ficou no chão sentindo bastante. O juizão manda chamar ali o pessoal do departamento médico. Eles vão entrando em campo. O pessoal do departamento médico não tá muito em forma não, né, Diogo? Tá meio devagarzinho o rapaz ali.
Isso ali tá difícil, hein? Eles estão chegaram devagar. O tempo que eles vão demorar ali para chegar no jogador caído, o jogador já se curou com aquela água mágica. Então, o tempo que eles estão demorando. Mas é isso aí, aquela falta para parar o ataque, né? Era um contra-ataque, poderia ser perigoso da equipe do Bangu. O jogador chegou um pouco mais forte ali. Teve a queda, tomara que não tenha acontecido nada com ele, Carlos.
Sim, vamos torcer para que não tenha acontecido nada com a teto do Bangu. Enquanto isso, o Abel ali dá instruções pro seu lateral esquerdo, o Henrique, que fica ali pertinho dele. É bom que dá mais aquela quebra no jogo, né, de tempo. Não que já não tivesse quebrado por conta do tempo técnico, da parada técnica, mas para a equipe do Bangu até que é interessante esse tempinho a mais. O jogo está um pouco corrido, o clima bastante quente aqui em São Januário. O jogador já foi retirado de maca ali. Daqui a pouco a gente vai ter o resultado, se ele vai poder continuar. Tomara que possa continuar ali o jogador do Bangu. E agora a batida de falta lá para frente era para o Thompson, acabou passando. Vai vindo pro Robinho, camisa 10. Robinho briga ali com o Carlos Magno. Ele vai para cima, busca a bola, deixou para trás, sofreu a falta, mas foi para cima e sofreu outra falta. Aí fica complicado até para ele, né? A equipe do Bangu parou o ataque ali. O jogador Juliano da equipe do Bangu. Mas o Vasco bate a falta rapidinho, volta ali com o zagueirão Castan. Castan joga ali com sua dupla de zaga com o Erley. O Erley abre com o Pikachu. Pikachu tem o seu jogador ali pra jogar com ele. É nele que ele dá. Olha aí, Marrone. Pode até bater, quem sabe a batida bateu de fora, mas foi tranquilo, tranquilo pra mão do goleirão. O goleirão Matheus Inácio vai ter que exigir mais, porque ele é goleiro nível Série A, hein? Ele passou pelo Fortaleza no passado e tá aí no Bangu. Grande reforço da equipe do Bangu pra essa temporada. Olha aí, Matheus Inácio buscando o Jairinho lá do outro lado. Porém, foi forte demais. A bola era pro Yuri. Rodrigo Yuri, camisa 8, que tava aberto. E agora o Vasco vai buscando um contra-ataque. A bola mais atrás com o Pikachu. Pikachu pode virar tudo. Prefiro tocar ali pertinho do Marrone, que devolveu. 1-2. Botou com o zagueirão Werley. O Werley com o Castan. Agora o Sol saiu de vez aqui em São Januário. Castan. O toque mais no seu lateral. Henrique buscou a tabela ali com o Peck. A bola foi passando, era pro Thales. Não deu nada, porém, chutando a equipe do Bangu. Pra tirar tudo dali, o Michel não quis nem saber, né? A bola pro Mato, que jogo do campeonato. Ele que é um zagueirão. Camisa 3, não quis nem saber. Olha aí o Castan trabalhando agora novamente com o seu jogador. Agora com o Pikachu. Pikachu voltando. A bola agora com o Castan novamente. Castan com ela. Castan tentou o lançamento. Foi passando de todo mundo. Passou de todo mundo. A bola vai ficando tranquila ali para o goleiro Matheus Inácio, que vai colocar em jogo novamente. Matheus Inácio fez aquele, perdeu aquele tempinho, mas está tudo tranquilo. Agora ele pega a bola com a mão. Jogou para frente. Os jogadores do Vasco disputam. Olha aí, Thales Magno tentou o drible, mas foi ao chão, foi ao chão. E agora, confusãozinha ali no meio. Tá amarelado ali. Oh, quem foi ali, Diogo? Camisa 19, cara. Quem foi, Diogo? Perfeito, perfeito, Diogo. Agora é o momento aqui do tempo e do placar na audioativo. Passados 25 minutos, o placar segue tudo igual. O Vasco vai empatando aqui com a equipe do Bangu em São Januário em 0-0. Olha a equipe do Bangu agora no contra-ataque. Juliano, camisa de 9, vai pra frente. Pode buscar o contra-ataque, porém o Marrone já tá ali em cima dele, já tá fazendo pressão. Abriu aqui com o Marrone, camisa 2. O lateral jogou pra área, era pro Thompson. Foi passando, Thompson tem qualidade. Pode bater, pode tocar, ele preferiu bater. Era melhor dar a bola ali no Rodrigo Yuri, hein, rapaz. O Vasco levou um susto agora, o Yuri tava sozinho. Podia ter recebido essa bola, quem sabe ter batido. E a bola vem aberta novamente ali pela esquerda. A equipe do Bangu pode jogar pra área novamente. Olha aí, Yuri, Rodrigo Yuri, toque mais atrás. Com seu lateral, Sidney. Foi pra cima do marcador do Vasco. Volta tudo. Agora com seu camisa 6, o Dielson. O Dielson voltou mais atrás ali no zagueirão, Lobão. Lobão tem o Michel. Agora desistiu totalmente de atacar a equipe do Bangu. Mas fica ali no meio de campo por enquanto. Agora a bola vindo com o seu camisa 5, o Michel. Lateral esquerdo. Jogando um pouco mais pelo meio nesse momento. Michel tabelou com o Sidney. Sidney agora no Lobão. Olha aí, devolve no Michel. Michel tem o 19 aqui, o Juliano. É pra ele que a bola vai. O meio campo um pouco pela direita aqui do Bangu, porém o Thales Magno já roubou, perdeu. Perdeu com falta? Nada. Por isso não foi nada. Raul já sai jogando ali com o Michel. Michel, zagueirão da equipe do Bangu. Toca mais de lado, mais atrás ali com o Lobão. Lobão abrindo com o Sidney. Sidney, a bola pro meio. Lobão com ela novamente. Lobão volta ali no Michel. A dupla vai tocando bastante a bola entre si. Raul tenta um passe um pouco mais ousado ali pro atacante Robinho. Porém, não deu em nada. E a bola vai seguindo aí para a lateral do campo. E a equipe do Bangu já vai colocar ela em jogo novamente com o Raul. Ali pela direita, no centro da partida, no centro do gramado. Raul bateu, já a equipe do Bangu já perdeu ela. Raul agora do Vasco tentou a bola pro Iago Pikachu. A intenção foi boa, né, Mauro? A intenção foi boa, porém a execução nem tanto, cara.
A execução horrível. O Vasco peca muito no meio de campo. Nesse momento da partida eu vejo o Bangu melhor do que o Vasco. Mais entrosado, tocando melhor a bola, acertando mais os passes. Teve uma oportunidade que o jogador do Bangu, infelizmente, optou pela batida, mas o toque era a melhor opção. Toque no Jairinho era a melhor opção dentro da área, próximo da pequena área. o jogo tá bem parelho no momento, com uma ligeira vantagem do Bangu.
É, o Bangu, depois da parada técnica, tá se mostrando um pouco superior aí, ficando um pouco mais com a bola, tendo a posse. A bola já vem agora com o seu jogador Sidney. O Sidney é lateral esquerdo, mas tá jogando mais pelo meio. Eu acho que ele fez a troca ali com o Dielson, que eu tô vendo que tá caindo mais pela esquerda. Raul tentou levantar pra área, porém jogou quase que rasteirinho, foi tranquilo pro Fernando Everton. O Thompson foi ali pra cima dele, tentando atrapalhar o atacante da equipe do Bangu, porém não conseguiu. A equipe do Vasco vai saindo agora com o Raul. Quem sabe o contra-ataque, quem sabe o Bangu já está se armando novamente ali na zaga. Já está esperto, rápido a equipe do Bangu. O passe do Pikachu era pro Peck. Era pro Peck, porém o Peck tem que armar o jogo. A bola nem está chegando para ele, Diogo. Assim fica complicado para qualquer um armar o jogo, né, cara? A bola não está chegando nele.
Fica complicado, a bola não está chegando. E o Vasco está com uma dificuldade muito grande mesmo de armar jogadas. É, parece que voltou um pouco mais frio depois da parada técnica e tá tentando utilizar muito o Thales Magno, usa ele mais como uma válvula de escape. A equipe do Vasco não sabe o que fazer, dado o Thales Magno que ele resolve, e não é assim, não pode colocar a responsabilidade em um jogador só, né? Então acho que cabe a equipe do Vasco aí estudar o jogo e trabalhar um pouco mais, tentar se atentar mais ao meio de campo aí, que tá pecando demais a equipe do Vasco da Gama.
E agora a torcida do Vasco ficou revoltada ali com a bandeirinha do nosso jogo de hoje, que ela deu a princípio, ou melhor, ela manteve, né? Manteve a lateral ali para a equipe do Bangu, e o Raul já vai ali batendo pela direita, quem sabe uma bola na área, quem sabe aquele latereio, eu vi você falando, hein, Diogo, no último jogo.
O famoso latereio, e foi
isso ele. É isso que ele faz, jogou pro Thompson, Thompson que é grandão, forte, alto, mas acabou não conseguindo, porém... descolou um escanteiozinho ali, e é o Raul que é o homem das bolas paradas da equipe do Bangu ali pela direita. Ele que é o lateral direito, passado pelo Grêmio, campeão da América, vai colocar essa bola na área. O sol que saiu e tá intenso aqui o sol em São Januário, domingão de praia e de futebol no Rio de Janeiro. Olha aí, errou, pode jogar pra área, é isso que ele faz, levantou, a bola vai sobrando, era pro Robinho, a batida, bateu bonito o Juliano. Porém, não deu em nada. A bola passou um pouquinho acima do gol do Fernando Miguel. E apenas tiro de meta pro meio do Vasco. Vai com você, Mauro.
Até na bola parada, o Vasco teve dificuldade agora. Na marcação da bola parada do Bangu, o Vasco teve dificuldade. Meio de campo continua nulo.
Sim, a equipe do Vasco sofrendo um pouco depois da parada técnica. E nesse momento, o Bangu é um pouco superior, como você mesmo já ressaltou, Mauro. A equipe do Vasco agora vai trabalhando pela esquerda com o Henrique. Henrique, a torcida já vem embalando ele. Henrique, pode fazer o passo pelo meio. Ele buscou o Thales Magno. Ele buscou o Magno, a bola passou, foi pro cano, ele desviou ali junto com o zagueirão. Mas ela foi apenas para fora, porém, o juizão já tá assinalando ali. É, escanteio pra equipe do Vasco pela direita. Vai ser cobrado pelo jogador Pikachu, Iago Pikachu, camisa 22. Ele vai tentar jogar na área. Olha aí, boa chance agora pro Vasco. Quem sabe na bola parada o Vasco consegue fazer o primeiro e abrir esse placar. Olha aí, Pikachu levantou, passou de todo mundo, vem pelo outro lado. Quem sabe a oportunidade agora de levantar novamente, tentou bater direto, a bola explodiu no jogador. Olha o desviozinho de cabeça, porém não deu em nada. E agora é o momento do tempo e do placar aqui no Aleativo. Passados 30 minutos... o placar segue zerado. Vasco, equipe mandante 0. Bangu, também 0. Visitante, o time aí, alvirrubro, que agora vai saindo pela esquerda com o jogador Dielson, que volta ali com o seu zagueirão Lobão, melhor dizendo. É no aumentativo, né? Para dar um pouco mais de moral pro jogador. Abre agora com o Juliano aí, que vem pela direita, onde geralmente ficava o Raul. Tentou o lançamento, a bola foi boa ali pro camisa 11, pro Jairinho. Porém, ele perdeu ela para o Castan. Olha aí o Castan. Já pressionado tanto pelo Jairinho como pelo Thompson. Castan! E aí ele sentiu. Ele sentiu a pressão do Thompson. Viu o cara ali forte, grande, alto para cima dele. Acabou deixando a bola passar, acabou errando o domínio. Um domínio um pouco bobo, acabou dando um bobeiro o Castan. E o Raul já pode jogar a bola na área. Mas prefiro o toque mais atrás no Juliano. Juliano, aí voltou lá atrás no zagueirão, no campo de defesa da equipe do Bangu. Jogou ali no Lobão. Lobrão pro Dielson. Dielson então a bola pro Rodrigo Yuri. Rodrigo Yuri, a bola acabou passando dele. Agora o Vasco pode, quem sabe, o contra-ataque, hein, do Vasco. Quem sabe, olha o Thales Magno. Ah! Não deu em nada, porém a oportunidade era muito boa. A oportunidade disputada agora pelo Vasco nos pés do Thales Magno. Ou melhor, no peito do Thales Magno, que acabou passando mal essa bola. Robinho já vem com a camisa 10 aqui pela esquerda. Robinho tentou a bola no meio, acabou sendo desarmado. Faz o passe mais atrás no Juliano. Juliano ali, voltou tudo. Não é esse o momento da emoção para a equipe do Bangu. A bola aberta aqui com o seu lateral, com o jogador de Elson, jogando agora mais como lateral. Lobão, a bola voltou agora mais ainda no zagueirão. O zagueirão Michel. Michel pode jogar para o Raul, prefere voltar mais atrás no Lobão. A equipe do Bangu tá tranquila. O jogo agora está se desenhando mais para a equipe do Bangu. O empate é interessante para o Bangu. Mas vamos ver aí o tentativo do lançamento para o Raul. A bola foi boa, mas nem tanto, acabou saindo. Apenas lateral para a equipe do Vasco. E o Henrique já bate ali rapidinho. Não quis nem saber de demorar. Jogou para o Castan. Castan no zagueirão Werley. Werley mais no meio com o Bruno Gomes. Bruno Gomes, ele que está se mostrando ser um volante um pouco mais recuado ali. Sempre ajuda a dupla de zaga do Vasco, fica no meio dela na hora da saída. Pikachu buscou trabalhar com o Marrone. Marrone um pouco sumido nesse momento. Marrone buscou, chamou a falta e recebeu a falta. É apenas falta para a equipe do Vasco ali no centro do campo. E o Pikachu pode jogar essa bola em jogo novamente, colocar em jogo rapidinho. Isso que ele faz. Castan tem o Henrique aqui pela esquerda aberto, pedindo. E isso é nele que a bola vai. Que bela bola do Castan, porém. Direto para fora. Assim fica complicado pro lateral vascaíno, pro Henrique, camisa 21, cria da base do Vasco, jogador jovem que já tá aí nesse elenco há um tempo um pouco maior do que o Peck e que o Bruno Gomes. O próprio Thales Magno, Marrone, ele é um jogador um pouco mais rodado, porém também cria de São Januário. Chutão para frente ali do Matheus Inácio, a bola foi para fora. O que você tá achando desse jogo aí, Mauro? Esses 35 primeiros minutos.
O Vasco começou pressionando. Começou impondo o seu jogo, impondo ser mandante. E o Bangu aceitou nos primeiros 15 minutos. E agora o Bangu também sai pro jogo. Falta mobilidade, volta a frisar a mobilidade do meio de campo.
Pikachu pode jogar pra área, isso que ele faz, olha o desvio! Desviou o Thales Magno, porém ela passou cortando a área e não deu em nada. E agora é momento do tempo. Será? O Vasco está fazendo pressão, melhor. Do tempo e do placar aqui na Audiativo. Passados 35 minutos, o placar segue Vasco 0, Bangu 0. E quer completar, Mauro? Vai com você.
É, como disse o Diogo, o Vasco insiste nas bolas lançadas. Recentemente a gente teve um passe longo do Castan para o Henrique. E isso não tiver muito bem treinado e com uma técnica apurada, esse passe longo não vai acontecer.
Tá faltando aquele jogador com mais qualidade na bola longa? Tá faltando aquele ganso pro Vasco, ô Mauro?
É, tá faltando passe, técnica, qualidade, a volta do Guarim.
É, quem sabe...
O Vasco precisa urgentemente de um meio de campo pensante.
É, porque tá complicado. O Matheus Peck tá sentindo nesse momento um pouco o jogo, né? É, não tá aparecendo tanto. Também vamos ser justos, ele não tem tido muita oportunidade, não é mesmo, ô Mauro? A bola não tá chegando nele.
O Gabriel Peck, ele não é um meio de campo central ofensivo que vai ficar distribuindo bolas ao ataque. Ele foi aproveitado no passado como também um extremo. Hoje que ele tá numa nova função.
Olha o Thales Magno, belíssimo drible, tentou jogar ali com o próprio Peck, porém acabou não dando em nada, e agora a oportunidade de contra-ataque para o Bangu, hein? Thompson, ele que é um jogador um pouco mais grandalhão, brigador, vai puxando o contra-ataque. Thompson tabelou bem com o Jarinho, voltou mais atrás no Juliano, a bola agora com o Dielson. Dielson, que belo toque de calcanhar do Jarinho, porém foi alguns metros, alguns centímetros da frente. E aí ficou difícil pro Thompson, porém a jogada foi boa da equipe do Bangu. E agora é o momento do Vasco responder com o Thales Magno. Thales Magno chamou o marcador, abriu no Pikachu, jogou pro meio, desvio do Cano. Não desviou nada, a bola acabou passando direto, apenas lateral pra equipe do Bangu. Porém foi uma grande chance pro do Vasco, hein? Vai chegando ali pela direita, mostrando que o seu setor de predileto para atacar pode ser ali pela direita com o Thales Magno, dando aquele apoio pro saudoso Pikachu lateral e de quase 100 gols, como lembrou já o Mauro no começo da transmissão. Agora o Mauro vai bater lateral ali, o lateral da equipe do Bangu, não deu em nada. O equipe do Vasco tenta roubar essa bola, faz a roubada, Juliano acaba perdendo, olha aí, Peck tem qualidade, abriu com o Thales Magno, vai pra cima do marcador, levantou bem, tirou o zagueirão do equipe do Bangu. O Pikachu já vai recuperando a bola, não queria deixar sair não, e não queria deixar você falar, Diogo. Pikachu com ela, toca mais atrás. Agora vai, Diogo, pode ir, cara. O Vasco não tá muito de fim de jogo. Pode ir, cara.
Quero ressaltar aqui, alertar sobre um ponto que eu tô enxergando no jogo, que como é interessante o lado que é intenso na equipe do Vasco, o lado que o Vasco mais trabalha, é sempre onde o Thales Magno está. Então, é interessante como o Vasco está vivendo e está fazendo o jogo dele em torno de um jogador, vivendo em torno de um jogador, como se só ele trabalhasse, só tivesse ele no campo. Então é como se o Thales Magno fosse a cabeça pensante que desse o passe. O Thales Magno tem que voltar pra zagar, o Thales Magno tem que atacar, o Thales Magno tem que fazer tudo. Daqui a pouco vão dar a luva na mão do Thales Magno. E não é assim. O Vasco precisa trabalhar essa bola melhor. Não pode viver em torno de um jogador, em prol de jogador, esperando ele fazer o melhor dele, a melhor jogada, sendo que ele é um só. Uma andorinha só não faz verão, e não vai ser o Thales Magno que vai ser a andorinha do Vasco, Carlos.
Com certeza o Thales Magno ficou encarregado nesse momento de fazer aquela, ser aquela válvula de escape, né? Porém, também um jogador para armar lá na frente, um jogador para cair pelas pontas. Tá complicado para ele, porque é a estrela da equipe do Vasco, com certeza. Jogador da seleção brasileira assediado por clubes de fora, Thales Magno, camisa 11. Quem sabe tá nascendo mais uma nova promessa aí no Vasco, hein? Olha aí, Raul pelo meio. Raul com ela pode jogar ali, virar com o Henrique, porém ele preferiu tocar mais atrás no Castan. Castan jogou lá no Pikachu. Pikachu, ou melhor, Bruno Gomes. Bruno Gomes faz o passe, Pikachu, agora sim ele, camisa 22 da equipe do Vasco. Tabelou bem com o Thales Magno, porém Pikachu já foi ao chão, o juiz não deu nada. E o Bangu já recupera ela com o Juliano. Juliano tenta sair do marcador, ali tem dois do Vasco, três, quatro contando com o Thales Magno pra cima dele. Aí ficou complicado pro jogador do meio campista da equipe do Bangu. Agora o Vasco tenta sair pro jogo com o Raul, porém vai ao chão, camisa 23. Tentou bater um pouco mais à frente, o juiz mandou voltar, bateu o lugarzinho certinho, porém... Aquele lance desleal ali, né, o Diogo? Desleal, quatro jogadores, você contar com o Thales Magno, que tava ali só olhando pra cima do jogador do Bangu, e ele levou a pior, cara.
Ele levou a pior ali, agora resta saber, né, sempre na transmissão a gente fala se ele se machucou de verdade.
Com certeza.
Ou se é o famoso migué, porque a equipe do Vasco tá com um pouco mais de intensidade na partida, e tá jogando um pouco melhor no momento. Então, ele deu uma esfriada no jogo aí, segue com você, Carlos.
E agora é o momento do tempo e do placar aqui no Aliativo. Chegamos aos 40 minutos do primeiro tempo e o placar aqui em São Januário não deixa a gente se equivocar, hein? Não deixa engano. O placar segue 0-0 e o Vasco tá passando um pouco de sufoco nas mãos do Bangu agora, hein, rapaz? Vasco 0, Bangu 0 aqui em São Januário. Vamos ver se sai um golzinho no fim desse primeiro tempo, seja da equipe Cruz Maltina, seja do Alvirrubro. Agora o Lobão coloca ali em jogo com seu lateral, de Elson. Faz o passe mais na ponta com o Sidney. Voltou. Sidney com ela novamente. Capitão, camisa 5 da equipe do Bangu. Tentou a bola mais pra frente com o Rodrigo Yuri, acabou perdendo. Olha o Vasco, a oportunidade de contra-ataque. Cano, Magno, foi pra cima do marcador. Thales Magno, pode abrir do outro lado. É isso que ele faz. Boa bola no Pikachu. Pikachu, quem sabe a bola levantada, quem sabe? A bola era pro Cano, porém o zagueiro tava esperto. Esse zagueiro não tá dando vida fácil pro Cano, não, hein? Aqui não é a Colômbia. Aqui é Rio de Janeiro. Aqui é Cariocão. Olha aí, Thales Magno com ela. Já passa o pé em cima da bola. Já chama o zagueiro pra dançar. Thales Magno, jogou pro meio, era boa, buscava o Peck, porém o zagueirão do Bangu estava esperto nela. Thompson, volta mais atrás com o Lobão. Lobão já marcado ali pelo Magno, eu passo mais atrás, mais na frente no Dielson. E agora ele tocou pra fora, parece que sentiu, parece que foi de propósito, e a marca vai entrando em campo, não é mesmo, Mauro?
O que falta no Vasco é a mesma mobilidade que o Thales tem, de ir num lado, ir no outro, ir no meio, que os demais jogadores do ataque, excluindo o Cano, que participa bem das jogadas de ataque, mas o Gabriel Peck e o Marrone, também participem, também se mostrem pro jogo. O Diogo pontuou bem, o Thales Magno faz tudo, mas isso muito em função que ele busca o jogo. Ele vai num lado, ele vai no outro, ele tava jogando na esquerda, foi pra direita, e eu quero ver o Vasco com essa mobilidade. Que o Marrone, que o Gabriel Peck não fiquem numa só posição. Que vá para a esquerda, vá para a direita, que busque o jogo, que chame a responsabilidade. Isso também é uma, isso é uma incumbência do atleta. O atleta tem que buscar o jogo. O Bangu faz o papel dele. Bem postado, acreditando no contra-ataque, sai rápido, bem entrosado. O Vasco precisa jogar mais.
E agora a equipe do Bangu já coloca ela em jogo ali pro Thompson. Atacante estava aberto, porém foi pra briga ali com o Erley. Ficou na discussão ali pedindo a bola pro Bangu, porém o juizão deu pro Vasco. Já bate a lateral ali rapidinho no campo de defesa. Pikachu. Pikachu jogando no Castan. Castan tem o Raul ali, camisa 23. O segundo Raul desse jogo. A gente tem o Raul camisa 2 e o Raul camisa 23 da equipe do Vasco. Olha aí o Erley jogando no PEC, a bola acaba passando, Marrone, quem sabe uma resposta pra você, hein, Mauro? Quem sabe uma resposta, porém já foi ali pro lado do campo, já buscou, deixou o primeiro pra trás, tocou no Pikachu, Pikachu voltando no meio com Raul buscando o Thales Magno ali na entrada da área, Thales Magno devolvendo, Castan, quem sabe uma bola em profundidade, preferiu voltar no Raul, camisa 23, volantando a equipe do Vasco, tocando agora com o Erley, jogou aqui com o Castan. O Henrique tá aqui aberto pedindo ela, porém ele prefere o toque no meio, no cano, devolveu no Raul, garoto do Vasco, olha a boa bola, Magno, Thales Magno tentou um bom passe, porém acabou não saindo tão bom como ele planejou, como ele visualizou em sua mente. Thompson já briga por ela, vai aparecendo bastante agora, brigando bastante nesse momento, Thompson por ela, olha aí Sidney devolvendo, Thompson, Juliano, tentando a troca de passe aqui do Bangu, acabou errando. Olha aí Bruno Gomes, tem o Magno aberto, a bola foi pro cano, ele pode bater! Desvio do goleiro! Foi o Pikachu, como disse que me alertou o Mauro. Pikachu levou perigo agora, boa defesa do Matheus Inácio, goleirão da equipe do Bangu. E a gente vai chegando no fim do primeiro tempo, chegando aos 45, porém tem escanteio antes disso. Tem escanteio e aí ele é o homem da batida. Pikachu vai levantar a bola para a área, quem sabe buscar o cano, quem sabe buscar o Castan. Pikachu levantou para a área, parece que foi para o Thales Magno. E aí bora apenas lateral para o do Vasco. Pikachu já cobrou rapidinho. Bruno Gomes, Pikachu pode levantar novamente, isso que ele faz, buscando a bola. Vai sobrando agora com o Henrique, lateral aqui do Vasco. A bola acaba saindo, é apenas lateral. Momento do tempo e do placar aqui no Orativo. No momento que o telão informa acréscimos 2 minutos, a gente chega aos 45 com o placar ainda tudo igual. Vasco 0, Bangu também 0. Mas teremos mais 2 minutinhos, quem sabe, e quem sabe nos acréscimos sai um golzinho e a gente vai para o intervalo com um gol com a equipe na frente. Olha aí apenas lateral para a equipe agora do Bangu. O jogador camisa 6, o Dielson, vai bater essa lateral ali. Sem muita pressa. Tá tranquilo. Pro Bangu, acho que esse. Acredito que o placar seja ótimo. O Bangu tá jogando com o tempo. Nesse momento, o tempo é amigo do Bangu, porém inimigo do Vasco. Ele já bate a bola ali pra frente, buscando o Thompson. Camisa 9 da equipe do Bangu. Agora o chutão pra frente. Ou melhor, pra cima mesmo. Ela ficou com o Magno. Já deixou o primeiro. Tocou pro cano. Se enrolou. Thales Magno foi ali ajudar ele, porém já tinha perdido a bola. Sidney tentou o passe. O Peck tá ali pra brigar, ou melhor, Pikachu. Acaba sofrendo a falta o jogador Sidney da equipe do Bangu. O Juizão tá dando apenas falta no campo de defesa da equipe do. A equipe alvirrubra. E o placar. E o jogo vai chegando ao fim esse primeiro tempo, por enquanto. E o placar ainda zerado. Qual a expectativa pro segundo tempo, o Mauro? Dá pra as equipes apresentarem algo melhor? Ou tá sendo um bom jogo até o momento, nesse primeiro tempo?
O jogo é bom, mas o Vasco precisa se impor. O jogo pode ser, tá bom pro Bangu e tem que melhorar pro Vasco. O Abel já pode pensar numa substituição, porque de fato o Gabriel Peck esteve completamente apagado nesse primeiro tempo.
O momento que o Juizão apita, o fim do primeiro tempo, a torcida vai um pouco. Mas a equipe do Vasco tem tudo para responder melhor no segundo tempo. Temos o garoto aí, Lucas Santos, no banco. Quem sabe ele pode entrar e fazer diferença, não é mesmo, Diogo? Quem sabe o Lucas Santos entrando aí no segundo tempo e dando aquele gás ali no lugar, quem sabe, do Marrone, que está um pouco desaparecido aí em campo.
Eu ia falar sobre o Lucas Santos antes de acabar o jogo. E vou até usar a oportunidade que você me deu falando dele agora, eu vou falar dele agora. O Lucas Santos, ele sofreu a mesma pressão que sofre o... Fugiu o nome dele agora? Thales Magno.
Mahone, Thales Magno.
O Thales Magno. Ele sofreu a mesma pressão que o Thales Magno sofre agora. E
verdade,
que eu tinha alertado antes do jogo começar. Que é a pressão em cima dos jogadores da base que não pode ter para eles desenvolver.
Sim, correto.
O Thales Magno, ele subiu. Ele sempre sente essa pressão, ele sofre essa pressão como um solucionador de problemas da equipe do Vasco, uma válvula de escape. E o Lucas Santos sentiu isso. Eu acho que o Thales Magno, ele tem um pouco mais, na minha opinião, de futebol do que o Lucas Santos. Ele é mais encorpado como um jogador. Então ele está...
Apesar de fisicamente ser um pouco mais leve, né?
Ele está conseguindo muito bem sair dessa. Mas não são todos que saem bem assim como o Lucas Santos não saiu. Então eu acho que essa pressão não pode existir. O Lucas Santos, ele pode entrar agora, pode até resolver. Ele pode ser uma boa pedida para o segundo tempo. Para tentar dar uma velocidade a mais junto com o Thales Magno para a equipe do Vasco. E eu acho ele um bom jogador, como eu já tinha salientado aqui antes da partida começar. Então eu acho que ele pode ser uma boa pedida aí para o segundo tempo do Vasco, Carlos.
Quem sabe o Vasco não volta melhor no segundo tempo, como o Mauro alertou, que o Vasco tem que voltar um pouco melhor se quiser um placar positivo, diferente do que o rival conseguiu ontem, o Flamengo, que ficou apenas no empate, jogando com uma equipe bem mexida, uma equipe sub-21, o Botafogo, que não passou de uma derrota contra o Volta Redonda em Volta Redonda. Quem sabe o Vasco pode mexer e melhorar para o segundo tempo, não é mesmo, Mauro?
O Lucas Santos, ele teve uma inserção no time principal de uma maneira mal conduzida. O Thales Magno subiu para o profissional com o Vanderlei Luxemburgo aos poucos, de maneira adequada. E além disso, existem os traços da personalidade do atleta. O Thales Magno, além de ter uma técnica, como bem pontuado pelo Diogo, mais apurada, sentiu menos a camisa. E isso cabe à comissão técnica entender e proteger o atleta, proteger o ativo do clube. A gente tem outras opções. A gente tem o Andrei, que também é cria da base, né, a base forte do Vasco. A gente tem o Marco Júnior, ex-Bangu. A gente tem opções pro meio de campo. A gente tem o Lucas Santos, estou vendo aqui ele entrar pro aquecimento. Enfim, o Vasco tem que buscar uma... Óbvio, é primeiro jogo da temporada. O time do Bangu treina junto desde novembro. Isso pesa, mas o Vasco tem que se impor. É todo time grande, não é o Vasco. É todo time grande carioca tem que ganhar e ganhar bem do time de menor expressão. O Bangu tem história? Tem história. Mas é muito menor do que a do Botafogo, da do Fluminense, do Vasco, do Flamengo. Os times grandes carioca precisam, é uma obrigação se impor. Não pode atuar mal frente a esses times. Tem que buscar o jogo, tem que participar. Cabe ao Abel Braga buscar a solução no intervalo. Cabe ao atleta também ter consciência da sua importância. O Vasco tem que melhorar muito. A maior mobilidade, para mim, o entrave do jogo foi a falta de mobilidade do meio de campo. O próprio Bruno Gomes tem qualidade de passe, não jogou. E o Raul, não podemos esperar muito a técnica dele, também jogou mal. O meio de campo inteiro do Vasco não foi bem.
E, Mauro, aproveitando essa deixa, você, Mauro Braga, treinador da equipe do Vasco, quais são as mudanças para o segundo tempo? Tem mudança ou não? Esse mesmo time?
É difícil falar, né? Pessoalmente, eu gosto de fazer a mudança no intervalo. Pelo menos uma, resguardar duas em questões físicas e resguardar para o final. Mas eu acredito que o Abel vai manter e vai esperar pelo menos alguns minutos do segundo tempo para ver se a conversa adianta. Eu mudaria o Gabriel Peck, colocaria ou o Andrei ou o Marco Júnior.
Quem sabe essas mudanças na equipe do Vasco. Agora é o momento do break aqui para a gente dar aquela descansada, comer aquela pipoca aí em casa, que daqui a pouco tem mais jogo aqui na Audiativa, com esse grande jogo entre Vasco e Bangu, aqui em São Januário, domingão, primeira rodada do Carioca. Daqui a pouco a gente volta.